Senhor Jesus, obrigado por essa manhã maravilhosa. Nós cremos, Senhor. Temos a plena convicção em nossa fé que o Senhor está contente com essa reunião. Ó, Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Seja conosco, Senhor. Esse momento é importante também, Senhor. Onde vai ser dispensada a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Ó, Senhor Jesus, seja comigo, Senhor. Sou um pecador, Senhor. Sou fraco, falho. Perdoa meus pecados. Senhor Jesus, quero ser um vaso, Senhor, de honra. Passa por mim, Senhor, para que possa realizar uma boa obra nos irmãos. Senhor Jesus, eu sou um pecador que graça ganhou. Ó, Senhor Jesus, ó, abençoa, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Graças ao Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. É, ontem nós vimos, né, através do... O Senhor falou através do irmão Beto, né? As 40 são as... As 40... 40 lições. Né? Agora, nessa manhã nós vamos ver... As lições extraídas da vida de José, a mensagem 8. Amém? Amém? Que essas lições extraídas da vida de José possam ser úteis para o nosso viver. Amém. Vimos ontem que o Senhor, ele fez tudo. O homem estava apartado da vida de Deus, pecou, pecado faz separação entre Deus e o homem. Aí o único qualificado, Jesus Cristo, o justo, veio e cumpriu as exigências da justiça de Deus em nosso favor. Perdoou os nossos pecados através da cruz, mas o Senhor quer ser apenas nosso Salvador, irmãos? Não. Ele quer ser o nosso Senhor. Perdoar os nossos pecados abriu apenas o caminho para ser introduzida a vida de Deus em nós. O pecado dentro de nós era impossível a vida de Deus entrar. E uma vez que essa vida entrou, precisa haver uma substituição daquilo que nos estragou. A vida humana caída, a natureza caída no nosso dia a dia. À medida que buscamos o Senhor, à medida que nós reagimos ao falar do Senhor, à medida que nós praticamos as palavras do Senhor, essa vida vai crescendo, vai subindo nível, vai havendo uma substituição, vai saindo a natureza caída e vai entrando a natureza mais elevada deste universo, que é a vida de Deus. Graças ao Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer em nós. Quando você fala assim, oh Senhor Jesus, você sabia que você está confessando que Ele é seu Senhor? Toda vez que você invocar o nome do Senhor, lembre-se que você foi comprado. Você não é mais de você mesmo. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Fomos comprados. Cantamos, louvamos no hino. Não foi com ouro, nem com prata. Mas foi com o seu precioso sangue. Foi com a vida dele entregue na cruz do Calvário em nosso favor. Então, Ele é o nosso Senhor. Eu não sou mais de mim mesmo. Eu preciso seguir as regras do meu Senhor. Ele é o nosso pastor. Ele quer nos conduzir como um rebanho. Aleluia. Vamos então em Gênesis capítulo 37. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler o versículo 1 e 2 para os irmãos. Gênesis capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Até aqui eu vou ler para os irmãos. Então José, como o irmão Daniel compartilhou esses dias, semana passada, se eu não me engano, é a continuação da história de Jacó. Puxa, que rico. Irmãos, nós somos a continuação da história de Jesus Cristo. da obra que Ele realizou por nós. Louvado seja o Senhor. Somos essa continuação. Então aqui fala que esse jovem estava aprendendo a apacentar. Ele seguia os seus irmãos, acompanhava os seus irmãos. Seus irmãos eram mais velhos, ia apacentar o rebanho, e o pai ali ensinando ele a apacentar. De vez em quando enviava ele com os irmãos, de vez em quando segurava ele em casa. Aí falava, ô, filho, vai lá ver como estão os seus irmãos, como que está o rebanho. Irmãos, apacentar um rebanho é muito sério. Fala isso para o seu irmão que está do lado, seu vizinho. Não é brincadeira. Irmão, se eu me colocasse aqui para falar da história de José, e os irmãos saírem daqui falando, que história bonita de José, um tipo de Cristo, que lindo a história de José. Irmãos, isso não acrescenta em nada. Nós não estamos aqui apenas para ver a história de José. A história de José é a nossa história. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer fazer de cada um de nós a história de José. Aí sim, na nossa experiência, na nossa prática. Para os irmãos entender como que por trás desse apacentamento, como que Deus quer falar essas ovelhas, esse rebanho que José apacentava com seus irmãos. O que que ele quer dizer para nós? 1 Pedro, a carta de 1 Pedro. Senhor Jesus, capítulo 5. Eu vou ler para os irmãos do versículo 2 ao 4. Olha o que Deus recomenda para nós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores, nem dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Aleluia! Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória! Na vida da igreja, o nosso querido, amado Salvador, Senhor e Pastor. Ele quer que todos nós desenvolvamos essa vida a ponto de chegarmos a pastorear as ovelhas, ser modelos. Um irmão sendo modelo para o outro, mas não por constrangimento. Senhor Jesus, mas é pela vida, irmãos, não é impondo. Ó Senhor Jesus, o Senhor não quer pastores na vida da igreja por posição, mas pastores na função que amam as ovelhas. Ó Senhor Jesus, ovelhas, irmãos, precisa de amor. Não precisa de imposição. As ovelhas e os cordeiros precisam de amor. Quando se fala de ovelhas e de cordeiros, como nós lemos agora, o Senhor promete uma coroa imarcessível, uma coroa incorruptível. Quando se fala de coroa, irmão, está relacionado ao reino. Alexandre, o Senhor está falando de reino. Quando se fala de ovelha, ele está prometendo o reino. Ó Senhor Jesus, lembre-se disso. O Senhor, quando fala de ovelhas, de pessoas, ele fala do reino. Quando o Senhor chamou Davi, o que que Davi estava fazendo? Para ser rei. Para reinar, ele estava apacentando as ovelhas. Foi injustiçado, perseguido. Irmãos, é difícil. É difícil herdar o reino. Nós somos injustiçados, nós somos perseguidos. Davi foi perseguido, demorou para ele herdar o trono. Mas era um homem segundo o coração de Deus, que apacentava as ovelhas. Amém. Senhor, vamos ler João, capítulo 21. Ó Senhor Jesus, Evangelho de João. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Capítulo 21, do versículo 15 a 17, eu vou ler rapidinho para os irmãos. O Senhor falando com Pedro. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Ó Senhor Jesus, esse é o maior recado que você dá para Deus, que você ama Ele. Pastorear e apacentar os cordeiros, os irmãos novos, pastorear as ovelhas e apacentar as ovelhas. Senhor Jesus, agora eu vou ler para os irmãos 1 Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém, te amo, Senhor. Ó Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 19 e 20, eu gostaria que os irmãos lessem no Espírito. Capítulo 2, versículo 19 e 20.
Pois quem é nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria.
Amém! Nossa coroa são os irmãos. Nossa alegria são os irmãos. Nossa coroa e glória são os irmãos. Ó Senhor Jesus, agora eu quero ler Romanos, capítulo 8. Versículo 28. Aqui diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Irmãos, vocês amam a Deus? Os irmãos querem reinar? Então vou ler esse versículo de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que cuidam dos irmãos, que cuidam das ovelhas, daqueles que são chamados para o reino. O propósito do Senhor em nossas vidas é o reino. Cuidar dos irmãos, cuidar das ovelhas e reinar com o Senhor. Ó Senhor Jesus, essa é a nossa coroa e glória. Irmãos, eu fico pensando Jacó educando seu filho, falando para o jovem José da importância de apacentar uma ovelha. Que apacentar ovelha é um serviço de risco. É um serviço de risco. E eu fico pensando, José ali, até os 17 anos, com o pai Jacó. E ele perguntando para o pai: pai, você já teve sonhos? Qual que é o jovem que não indaga o pai aqui da vida do pai quando era jovem, das suas experiências? E é curioso, ele quer saber. Ô pai, por que que você manca de uma coxa? Por que, pai? Por que, Jacó, meu pai Israel? O que que aconteceu? Aí o pai começa a falar dos sonhos. Ô filho, eu lutei com um homem a noite inteira. Quando eu fui ver, eu estava lutando com Deus, eu fui resistente, fui tocado no, na articulação da minha coxa. Falando para o jovem José, ensinando ele, ali instruindo. Então esse José, ele recebeu uma boa educação dos seus pais. Por quê? Porque seus pais, eles eram pastores. Vamos lá, em Gênesis 30, Senhor Jesus. Seu pai, ele enriqueceu cuidando de ovelhas. Irmãos, Jacó enriqueceu cuidando de ovelhas. A preocupação dele era ovelhas. A vida dele era preocupação e cuidado com as ovelhas. 43, o versículo diz assim: e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Não é gostoso ouvir isso? Saber que a preocupação de Deus conosco é isso também. Ó, Senhor Jesus. Vamos ler o capítulo 31, versículo 38 a 40. Aqui diz assim, ele falando com Labão: 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias. Irmãos, nós como ovelhas na vida da igreja, como que tá as crias? Estamos dando crias? Ó, Senhor Jesus, quando você olha para essa cadeira vazia, né? Puxa, será que eu estou dando cria? Senhor Jesus, e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Satanás, irmãos, as feras, a terça parte dos anjos caídos, as forças espirituais do mal, as feras, quer despedaçar as pessoas, quer despedaçar as ovelhas. Mas essas feras, Satanás, não pode nos despedaçar, porque nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Graças ao Senhor por isso. Sofri o dano. Da minha mão o requererias, assim o furtado de dia como de noite. Satanás, ele quer roubar. Ele não dá descanso dia e noite. Ele furta as ovelhas. Quantos irmãos não pararam de reunir? Quantos irmãos Satanás não roubou o desfrute? Está no mundo? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Essa é a verdadeira figura de um pastor. Perde noite e dia. O sono foge dos olhos por causa das ovelhas. Para não deixar que as feras toquem nas ovelhas. Roubem as ovelhas. Quando um irmão não vem para a reunião, você tem perdido o sono? Você ora ao Senhor: puxa, por que que aquele irmão? Onde que está aquela ovelha? Será que a fera está roubando o desfrute dela? Irmãos, precisamos nos preocupar com as ovelhas do Senhor. Ó Senhor Jesus. José ali na casa de seu pai, estava sendo educado. Às vezes a gente vê a história de José, puxa, José não nasceu assim não, viu, jovens? Seu pai o instruiu no seu caráter, na formação do seu caráter, na sua educação. Filho, não resiste a Deus, obedece a Deus. Filho, seja submisso às autoridades, respeita as autoridades. Tudo isso o pai dele ensinou para ele. Porque ele era o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e do pai dele, Jacó. Sabe quem que educou ele? Foi o Deus de Jacó, João Lima. Educou esse jovem de 17 anos, que sofria injustiça, era impecável. Ó Senhor Jesus, foi instruído na sua comunhão com Deus, porque o pai tinha experiência com Deus, e na sua humanidade, de lidar com pessoas, com ovelhas. Senhor Jesus, então ele não era um jovem ocioso, um jovem ocioso fica sem fazer nada, olhando para as paredes. Um jovem, olha para os jovens no mundo hoje, coisa que eu mais vejo hoje é jovens, irmãos. 17 anos, 16, perdido na vida por falta de educação, por falta da palavra de Deus, drogados, dependentes. Jovens, vocês precisam ser dependentes de Deus. Não só jovens, mas cada um de nós, depender de Deus. E vou falar uma coisa para os irmãos, o Senhor, não eu. Tudo, Paulo, você compartilhou nessa manhã, tudo que acontece em nossas vidas está dentro do plano de Deus. Guarda isso, irmãos. Porque você não é de você mesmo. Ele te comprou, você é dele. Tudo. Eu perdi meu celular essa semana. Lembrei. Senhor, obrigado. Obrigado, perdi meu celular. Tem um porquê. O carro passou por cima, macetou. Tem um porquê, tudo. Obrigado, Senhor, porque eu perdi meu celular. Louvado seja o Senhor. Eu vou ler do capítulo 37, versículo 2 a 4. Aqui diz assim: essa é a história de Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai amava mais a todos os filhos, odiaram e já não lhes podiam falar pacificamente. Irmãos, na vida da igreja não pode ter lugar para ódio e nem ciúmes. Irmãos, nós somos um rebanho, nós estamos andando juntos. A vida da igreja não é lugar de competição. A coroa do vencedor é para todos. O reino é para todos. Não precisamos competir. Porque a nossa vida da alma caída, ela tem a tendência de rebaixar os outros. Se houve uma coisa negativa do irmão, você viu, irmão? Oh, precisamos minimizar os erros dos irmãos. Irmãos, precisamos observar as atitudes boas, as atitudes boas dos irmãos, né? As suas virtudes, evidenciar. Na verdade, irmãos, não precisamos nem falar mal nem bem dos irmãos. Nós precisamos amar os irmãos. É isso que Deus quer. Assim a vida vai crescer, um vai encorajar o outro, tirar o carrapatinho das ovelhas, se ela tiver, oh, né? Às Jesus, tem um carrapatinho ali na veste. A veste de justiça, né? O carrapicho está comendo, o carrapato está comendo sangue, o irmão está meio sem desfrute, evidencia, ajuda o irmão. Irmãos, como que está seu pasto? A grama está alta ou está baixinha? Se a grama estiver alta, irmãos, é sinal que você não está comendo, você não está se alimentando. Nós precisamos se alimentar do pasto do Senhor. E se os irmãos perceberem que o pasto do irmão está com a grama alta, ajuda ele a comer. Vai, vem cá, irmão, vou comer junto com você. A grama não pode ficar alta, irmão. As ovelhas têm que comer. Amém. Se alimentar. Ó, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, aqui, até agora, compartilhei com os irmãos, com esse menino, cordeirinho José, na casa de seu pai. Né? E ele teve um sonho que governou a sua vida, isso provocou ciúmes em seus irmãos, provocou ódio, planejaram jogar ele num buraco, numa cisterna sem água, planejaram matar. Ele foi injustiçado, levado para o Egito, vendido por ismaelitas. Mas tudo dentro do plano de Deus, irmãos. Tudo Deus trabalhando na vida dele, para ele reinar. Deus trabalha na nossa vida para nós reinar, irmãos. Louvado seja o Senhor. E ali ele foi vendido para Potifar, né? O comandante da guarda ali no Egito, foi vendido na casa de Potifar. Então vamos para a casa de Potifar. Capítulo 39, versículo 2. Aqui diz assim. Eu vou ler um também, né? Acabei de compartilhar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Amém! Que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Foi vendido. Foi educado na sua casa. Estava lá no mundo egípcio. E tinha um senhor egípcio que havia comprado ele. Mas o Senhor era com José. Esse José aprendeu a ter comunhão íntima com o Senhor, irmãos. Irmãos, ter comunhão íntima com o Senhor hoje para nós, o que, que é? É viver no Espírito. É viver e andar no Espírito. É ter comunhão com o Senhor. É meditar nas suas palavras. Né? É as ovelhas que ruminam, está sempre ruminando do pasto que ela come, do bom pastor, do supremo pastor. Louvado seja o Senhor. Na vida da igreja nós temos um supremo pastor, um bom pasto. Ó Senhor Jesus, precisamos ter essa intimidade com o Senhor. Versículo 3 ao 6 eu vou ler para os irmãos. Versículo 39, né? Vendo Potifar, que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. Olha aqui, irmão, versículo 5. E desde que o fizera mordomo, desde o que fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou, abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, por tudo que tinha, confiou as mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. Louvado seja o Senhor. Aqui, um menino educado, que vivia na presença de Deus, tinha comunhão com o Senhor, tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Ele reagia, ele praticava, ele vivia. E o Senhor era com ele, irmão. Abençoava a casa do seu patrão, do seu dono. abençoava o campo, os animais, a agropecuária, tudo. As pessoas, os servos que trabalhavam na casa. Irmãos, ali na casa de Potifar, José era uma ovelha líder. Louvado seja o Senhor. E o Senhor abençoava. Agora eu quero perguntar para você, como que está o seu senhor egípcio? Como que está o seu senhor egípcio? Onde você trabalha? Onde você estuda? Está falindo a empresa que você trabalha? Irmão, se a empresa que você trabalha estiver falindo, estiver com um problema, a culpa nada mais é de você, que não está vivendo na presença de Deus. Me perdoe falar isso. Vamos ler Efésios, capítulo 6. Ó Senhor Jesus, vou ler capítulo 6. Ah, Senhor, ao tempo, Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 5 a 8, diz assim. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Aleluia. Irmãos, precisamos expressar o Senhor no nosso trabalho. Precisamos ser esses servos obedientes, que está preocupado com as pessoas que trabalham ali, com o emprego do nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, nosso Senhor patrão, né? Ó Senhor Jesus. E o Senhor há de nos recompensar. Amém. O Senhor vai colocar nós num patamar acima disso, irmão, se nós praticarmos isso. Mateus 24. Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos lessem Mateus 24, do versículo 45 ao 47. Amém. O Senhor promete o reino para nós e todos os seus bens. Nós vamos governar no reino, irmão. Sabe sobre quem? Seus bens. A coroa, a glória, são os irmãos. Nosso bem são os irmãos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E ali, na casa de Potifar, José foi injustiçado. Foi injustiçado pelos irmãos. Não murmurava, não reclamava, dependia de Deus. Na casa de Potifar, irmãos, foi muito mais injustiçado. Jovens, cuidado. O lugar que vocês frequentam. Toma cuidado de não ficar sozinho. Porque quando uma mulher começa a pegar no pé e tititi, 10 dias no ouvido ali, não é fácil. E se você não responder ao chamado dela, rasga a sua roupa. Ela te agarra. Ó Senhor Jesus. Cuidado, irmãos. Não ficar sozinho com o sexo oposto. Não fique sozinho. Evite. É muito perigoso. Ó Senhor Jesus. Nós estamos em fase de santificação, de transformação. Louvado seja o Senhor. Ele foi injustiçado pela esposa de Faraó. Fugiu dela. Foge, jovens. Fugiu e foi mandado para a prisão. De maneira muito injusta. Mas ali na prisão, ele alcançou o favor do Senhor. O Senhor era com ele na prisão, irmãos. alcançou ali a mercê, o favor do carcereiro. Certamente ele chegou lá e contou tudo o que aconteceu para o carcereiro, mas ele era um jovem que sabia lidar com toda e qualquer situação. Louvado seja o Senhor. Ele não deixava se envolver pelo ambiente e nem pelas pessoas. Muito pelo contrário, ele fazia com que o ambiente e as pessoas se envolvessem por ele. É isso que o Senhor quer de nós. São as pessoas e o ambiente que precisa ser envolvido por nós, pela expressão de Deus que temos, que vivemos. Ó Senhor Jesus. Então ele reinava em todo lugar que ele estava, ele reinava e pôde ajudar os presos ali na prisão. E ali ele foi esquecido por 2 anos, por revelar o sonho do copeiro. Mas o Senhor não se esqueceu dele. Através do sonho de Faraó, ele pôde governar não só uma casa com um campo, mas um país, irmão. Governou o Egito, porque o Senhor era com ele. Isso é maravilhoso. Porque ele respondia aquilo que estava no coração de Deus. Reinou no Egito, o pai que era riquíssimo em ovelha. Nós vivemos, às vezes, em situação de abundância e situação de escassez. Às vezes nós estamos em situação de alegria e em situação de tristeza. Aquele pai rico, cheio de ovelhas, chegou à fome lá. Vai para o Egito com os irmãos. Vai lá. Vai buscar pão no Egito. E esse José, que havia revelado o sonho de Faraó, através de Deus, que ia haver 7 anos de fome e 7 anos de fartura, preparou todo o Egito, encheu todos os celeiros das cidades. E quando chegou o tempo da fome, ele pôde abastecer, matar a fome das pessoas em todo o país. E até mesmo seus irmãos que desceram lá, que fizeram o que fizeram por ele, ele não guardou mágoa e nem ódio dos irmãos. Irmãos, não podemos ter ódio. Não vou ler, se os irmãos lerem Hebreus 12, 15, essa questão de ódio, mágoa, traz perturbação para a vida da igreja, para os irmãos. Ódio e mágoa, irmãos. Isso daí contamina todos os irmãos. Nós precisamos estar envolvidos com as coisas do rebanho, daquilo que é bom para nós. Só daquilo que faz bem para nós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E José pôde abastecer todas as pessoas. É isso que o Senhor quer de nós na vida da igreja, irmãos. Ser um José na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, estamos em que fase da vida de José? Então o Senhor está perguntando para você, hein? Você está na casa do pai, você está na cisterna, você está na casa de Potifar, você está na prisão. Que fase que nós estamos na vida de José? Nós precisamos chegar até o reino e governar, receber os bens do Senhor. Ó Senhor Jesus. Vou ler Gênesis 41. Irmãos, a hora passou muito, né, Mário? É, né? Amém. Amém. Então eu vou ler Amós, não vou nem em Gênesis, irmãos. Último versículo. Perdoe do tempo, irmãos. Senhor Jesus. Amós, irmãos, capítulo 8, versículo 11. Eu ia ler, depois os irmãos leem em casa, Gênesis 41, do versículo 54 ao 57. Amém? Capítulo 8, versículo 11 de Amós diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irmãos, esse pasto, essas ovelhas que se alimentam do pasto, sabe o que é essa comida? São as palavras do Senhor. José, trocando em miúdos, ele estava com o celeiro cheio, ele estava cheio de experiência, cheio da palavra do Senhor. E quando vinham até ele, não deixava um, não liberava um com fome. Os famintos iam ali e achavam alimento. Irmãos, que as pessoas que se achegaram a nós, nós possamos estar cheios da palavra do Senhor. Que elas não estão com fome de pão e nem de água, mas da palavra de Deus. Jesus é o Senhor.